singing in the rain.
Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar.
Telefone.
Wakanda forever!
E está no ar mais um Poltrono, seu episódio 25 do podcast para quem adora ser o rei do sofá como eu. E hoje a gente traz 4 dicas para você poder aproveitar no poltrono de casa e também no poltrono do cinema. E a gente começa com a estreia de Lin-Manuel Miranda agora no cinema, com o filme exclusivo Netflix, Tic Tic Boom.
Eu tenho um musical original de rock.
Oi, menino prodígio.
Que passei os últimos 8 anos da minha vida escrevendo.
Ele vai sair. Você vai ser rico e famoso.
E reescrevendo.
Alguma ideia?
Ah, eu tô quase lá. E reescrevendo.
Posso ouvir?
Ai, falta pouco. 8 anos! E o tempo continua passando. Tic, tic.
E até aqueles que não gostam muito de musicais, eles já ouviram falar de Rent, que é uma peça da Broadway, um musical da Broadway, né, que tem várias canções aí que ganharam o mundo afora, e que é uma peça de Jonathan Larson. Jonathan Larson é um compositor que faleceu antes mesmo de ver essa grande obra dele, o Rent, nos palcos da Broadway. E o Lin-Manuel Miranda é um cara que assumidamente é fã do Jonathan Larson. Ele se inspirou muito nele para criar os seus musicais, a forma de dirigir, né? Então ele quis realmente seguir o legado que Jonathan Larson deixou na Broadway. E hoje, com certeza, eu não sei se ele é inferior, porque eu também não conheço muitos musicais da Broadway, mas com certeza ele deve ter ultrapassado o legado, pelo menos em popularidade no mundo, com a peça Hamilton, que é uma peça histórica lá dos Estados Unidos, que está aí disponível na Disney Plus para você que quer curtir um musical inteiro da Broadway na íntegra, com várias câmeras, com cenas realmente de palco muito incríveis e principalmente com músicas inacreditáveis, dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, que agora é assim respeitadíssimo não só na Broadway, mas também no cinema. Está lá disponível no Disney Plus para você curtir Hamilton, uma obra-prima até para quem não gosta de musicais. Se você quiser deixar rolando lá na sua televisão enquanto você cozinha ou faz qualquer outra coisa, simplesmente para curtir as músicas, olha, se essa trilha sonora estivesse em vinil na época que eu tinha vitrola, eu teria furado o disco de tantas vezes que eu já escutei essa trilha sonora de Hamilton. Então, Lin-Manuel Miranda, que já está criando várias trilhas sonoras, cuidando de desenhos animados, de fazendo várias pontinhas aí em alguns filmes e até mesmo em séries em Hollywood, agora ele estreia em definitivo como diretor de um filme que é também um musical, o Tic Tic Boom, contando a história deste ídolo dele, o Jonathan Larson. E ele escreveu o Tic Tic Boom, que é uma espécie de peça autobiográfica sobre os dilemas de ser um artista. E ele acaba tocando em algumas questões filosóficas, as letras das músicas contam muito desse dilema, falam muito dessas questões que ele tem e a época que ele viveu também na Broadway. Então, a trama ambientada nos anos 90, o Jonathan Larson, vivido aqui pelo Andrew Garfield, para quem não se lembra, ele foi o Homem-Aranha depois do Tobey Maguire, e aqui ele está prestes a completar 30 anos e ele sofre aquela pressão de ainda ser um garçom enquanto ele trabalha naquilo que acredita ser a obra-prima da carreira dele, uma peça chamada Super Bia. E na mesma época que ele está tentando escrever e terminar essa peça, as duas pessoas mais importantes da vida dele passam por algumas mudanças. A namorada, que é a Susan, interpretada pela Alexandra Shipp, é uma dançarina muito habilidosa, mas que tenta deixar Nova York para se transformar em professora. E também tem o melhor amigo dele, o Michael, interpretado pelo Robin de Jesus, que abandonou completamente a vida de ator para ganhar dinheiro num emprego corporativo. E aí, em meio a tudo isso, o Jonathan Larson ele precisa criar a música clímax dessa peça aí, o Super Bia, alguns dias antes da primeira apresentação oficial dessa peça. Então o filme é praticamente uma forma do Lin-Manuel Miranda homenagear o Jonathan Larson através da própria obra dele, né? E eu entendo que qualquer outro cineasta que fosse adaptar Tick, Tick, Boom ia fazer isso contando a peça que é o Tick, Tick, Boom, né? Contando a história da peça Tick, Tick, Boom. Mas não, o Lin-Manuel Miranda é um artista muito criativo e ele resolveu usar as próprias palavras do Larson para fazer uma mistura aí de biografia com ficção científica e contar a história do Tick, Tick, Boom, mas assim, contando primeiramente os dramas que ele vivenciou tentando escrever o clímax para Super Bia, que é uma peça que jamais estreou e queria se transformar de fato no Tick, Tick, Boom, para depois chegar no ápice da carreira, que foi o Rent, que é uma peça que está até hoje em cartaz na Broadway e que ele nunca conseguiu ver. Ele morreu antes. E a gente viu algo parecido com a narrativa que o Lin-Manuel encontrou para contar a história do Jonathan Larson naquele filme do Dexter Fletcher, que foi o Rocketman, que contava a história do Elton John. E aí a gente viu o Rocketman a partir dos olhos do Elton John, né? Então ele mostrava as viagens dele ali, como que ele enxergava, a criatividade toda, a hora que entravam as músicas no filme, era como se fosse um devaneio ali, a criatividade, como se o filme entrasse no cérebro do Elton John e mostrasse o que ele estava sentindo, e as músicas iam contando a história sem estragar a narrativa do filme. Então você tinha um musical e um drama sendo contado. Aqui é muito parecido. A linha narrativa que o Lin-Manuel Miranda escolheu, ela faz mais ou menos dessa forma. Ele vai cantando as músicas, mas narrando a própria história. E as músicas acabam sendo uma forma do Jonathan Larson se expressar, né? E o mundo ao redor, ele vai seguindo praticamente a mente do Jonathan Larson. A gente vê o Larson apresentando o Tick, Tick, Boom, que retrata, na verdade, os bastidores de Super Bia, que é praticamente a história do próprio Jonathan Larson. Então, assim, é tudo muito metalinguagem, né? Então, você tem a peça que ele estava escrevendo, que estava com dificuldade, a peça que ele estreou na Broadway, que é o Tick, Tick, Boom, né, para depois chegar na peça ápice da carreira dele, que foi o Rent. É tudo muito metalinguagem, mas acaba funcionando legal na tela. As canções, elas ajudam muito a contar a jornada do Jonathan Larson e da namorada dele, do amigo. E também o longa acaba se aprofundando no contexto da época em que o Jonathan Larson viveu, onde ele se encontrava ali cercado pela pandemia da AIDS, né, com muitos amigos morrendo com HIV. Traz ali uma reconstituição de época, quando ele trabalhava como garçom e estava ali naquela crise de criatividade, sem conseguir terminar o Super Bia, escrever a música que seria o ápice da peça, e ali ficando pressionado, sem conseguir, de fato, terminar um trabalho que ele tentou fazer aí por 8 anos, então é bastante tempo, então ele vai aumentando a pressão à medida que não vai saindo a criação, sem conseguir produzir as músicas. Mas o Lin-Manuel Miranda consegue sair aí dos musicais da Broadway para um filme de Hollywood e fazer essa transição de uma maneira muito confiante, até porque ele é um especialista em musicais. Depois de Hamilton, ninguém questiona isso. E ele acaba fazendo um filme de amor, né? Uma carta de amor dele, não apenas para Jonathan Larson, mas principalmente para Broadway. Ele tem uma performance no filme da música Sunday, que praticamente é considerada como uma espécie de Vingadores Ultimato do mundo teatral. É um ápice, é uma música maravilhosa que praticamente para quem gosta de Broadway vai conferir essa música e vai escorrer uma lagriminha ali do cantinho do olho. E o filme traz todo esse clima lúdico, né, desse universo da Broadway e faz um contexto aí onde a peça original mesmo ela só tinha 3 atores. Os papéis desses 3 atores eram muitas vezes sobrepostos, um entrando por cima do outro e tudo mais, mas a peça tinha somente 3 atores. Aqui já o Lin-Manuel Miranda conseguiu uma verba da Netflix e não tem só 3 atores não, ele traz uma galera que trabalhou com ele na Broadway, um monte de atores fazendo pontinhas neste Tick, Tick, Boom ao lado do Andrew Garfield. que, aliás, surpreendeu com a sua voz, o ritmo todo, e ele convence como Jonathan Larson, não só na voz e nas músicas, mas também na interpretação. Ele traz bastante do drama que o Jonathan Larson viveu nos anos 90, tentando criar o Super Bia e, musicalmente falando, a pressão, né, que ele tinha ali para poder criar as músicas e finalizar a peça. O Andrew Garfield está muito bem e provavelmente deve concorrer ao Oscar em 2022, ou pelo menos ser um dos prováveis candidatos ao Oscar em 2022. Ele que já foi candidato ao Oscar pelo O Último Homem, um filmaço de guerra muito bacana, onde ele já demonstrava ter esse talento para atuação. E aqui, além de atuar, ele também canta. O filme também tem no elenco a cantora Vanessa Hudgens, e também atriz, que está muito bem no papel dela e acaba ajudando o Andrew Garfield a protagonizar esse Tick Tick Boom na Netflix. Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu sei que o filme tem músicas muito emocionantes, as letras são simplesmente incríveis, eu adorei as letras de várias músicas, o ritmo é contagiante e é outro filme que, depois que você assistir e ver a história toda, você vai querer ficar ouvindo a trilha sonora por horas e horas. E o filme tem uma mensagem muito boa. Ele fala assim que realmente você deve escrever sobre o que você conhece, cantar sobre o que você sabe e encontrar o que te faz feliz na vida e fazer um voto de que você vai passar toda a sua vida assim. E eu achei isso simplesmente incrível e vou guardar isso para minha vida também. E a nota para Tick Tick Boom da Netflix, facinho de dar play lá e curtir e ouvir as músicas e ver a interpretação, conferir a interpretação do Andrew Garfield maravilhosa, é 3.7 poltronos. E agora vamos falar de um filmaço que também está disponível facinho na Netflix, que é Ataque dos Cães. É a Netflix fazendo a sua salada. Ela tem filmes que eu considero muito medíocres, tem filmes medianos e tem filmaços. E Ataque dos Cães está neste último grupo de filmaços que tem disponíveis na Netflix. A exemplo de Roma, do Alfonso Cuarón, O Irlandês, do Martin Scorsese, de 2019, ou mesmo o Mank, do David Fincher, no ano passado, Ataque dos Cães agora traz a diretora Jenny Campion, que é uma das diretoras mais respeitadas das últimas décadas, e 12 anos depois do seu último filme lançado, que foi Brilho de uma Paixão, de 2009, ela retorna agora com um dos melhores filmes definitivamente de 2021. Ataque dos Cães é um filme que tem o faroeste como pano de fundo, mas ele vai fundo também sobre poder, inveja, solidão e principalmente sobre desejos reprimidos. Ataque dos Cães, ele conta a história de Phil, interpretado pelo Benedict Cumberbatch, numa interpretação que com certeza já coloca ele como um dos principais candidatos também ao lado do Andrew Garfield ao Oscar do ano que vem. E o filme tem no elenco também o Jesse Plemons, que fez Breaking Bad, entre outros filmes recentes, até mesmo da própria Netflix, e aqui ele interpreta George, o irmão do Phil, do Benedict Cumberbatch. E eles são dois irmãos ricos e proprietários da maior fazenda de Montana. O filme se passa no Velho Oeste, mas você sabe que é um Velho Oeste mais recente, porque tem ali uns calhambeques, né? Então o filme mostra alguns carros, então ele pontua uma época um pouco mais recente do Velho Oeste. Enquanto o Benedict Cumberbatch ele é um cara brilhante, mas extremamente cruel, o irmão, o Jesse Plemons, ele é gentileza em pessoa. Mas eles têm aí uma amizade muito grande, dormem no mesmo quarto, fazem várias coisas em conjunto, mas a relação dos dois ela vai do céu para o inferno quando George se casa secretamente com uma viúva local, a Rose, interpretada pela Kirsten Dunst, a namoradinha do Homem-Aranha interpretado pelo Tobey Maguire. E aí esse casamento foi o estopim para que o Phil, o invejoso Phil, fizesse de tudo para acabar com esse casamento, para atrapalhar mesmo o relacionamento do irmão com a Kirsten Dunst, que além de viúva, também é mãe de um garoto, um jovem, já adolescente, com um comportamento meio estranho e que é constantemente atacado pelo Phil, praticamente sofre bullying porque ele tem uma sensibilidade fora do normal, é também um artista e ele acaba sendo atacado em vários momentos pelo Phil. Então o filme se passa no começo do século XX, mais precisamente em 1925. E a diretora Jenny Campion, ela mostra aí toda a sua maestria em trabalhar com sutilezas, né? O filme tem muita coisinha jogada no ar e vai construindo um quebra-cabeça do jeito que eu gosto, com muita sensibilidade. Isso vai sendo mostrado através de gestos, alguns olhares e muitas vezes até mesmo o silêncio conta a história. Eu adoro essa forma de direção e vi isso recentemente no próprio ganhador do Oscar do ano passado, o Nomadland, na direção da Chloe Zhao. E aqui é outro filme extremamente sensível e que vai juntando as pecinhas e que vai montando realmente um filmaço que eu tenho certeza que se você gosta de dramas assim com uma sensibilidade fora da curva, você vai adorar Ataque dos Cães. O próprio título do filme é alusivo a algumas ceninhas que constroem, mas o significado é gigantesco dentro do filme. E a força toda do filme aqui, ela vai em cima da interpretação e do personagem do Benedict Cumberbatch. Praticamente, na minha opinião, a melhor atuação da carreira do Doutor Estranho aí. E ele, a partir do casamento do irmão, ele começa a mostrar que ele realmente sente muita inveja do Phil, né, o Jesse Plemons. Pois o Jesse Plemons conseguiu um amor e vai se livrar da solidão, né? Coisa que ele, no fundo, gostaria de ter. Vai deixando isso muito claro, essa inveja toda que ele sente pelo irmão estar se relacionando e ali apaixonado pela Kirsten Dunst. E mostra aí as atitudes do Benedict quase que infantis contra a Rose, numa interpretação muito convincente de todos os atores. Todos eles estão muito bem no filme. A Jenny Campion, que é a diretora e talvez a maior responsável pela construção desse filmaço, ela dirigiu O Piano, em 1993, e que rendeu a ela o Oscar de Melhor Roteiro Original e também a Palma de Ouro no Festival de Cannes, que é outro filme que fala sobre repressão, sobre libertação e também sobre desejo. Por isso ela, com certeza, foi a escolha certa para dirigir O Ataque dos Cães. O filme também tem um pouco de relação com aquele drama de 2005, O Segredo de Brokeback Mountain, que tinha ali um contexto um pouco homoerótico com o Heath Ledger e o Jake Gyllenhaal. Mas eu vou falar para você que esse é bem melhor. Praticamente um faroeste dramático, com uma trilha sonora bem minimalista, bem legal, que vai pontuando todo o drama do filme e vai passeando aí entre coisas sublimes, né? Paisagens maravilhosas e também coisas assustadoras. E falando aí, tocando em assuntos como poder, essa repressão aí de sentimentos, de desejos que o filme vai colocando pra gente de uma forma muito sensível e sutil. E tem, claro, tem reviravolta no final, plot twist, muito sombrio, mas um plot twist que vai deixar você ali no poltrono de casa encantado com esse filme. O título do filme, ele parte do Salmo 22 da Bíblia, mais precisamente do trecho "Livra-me da espada, livra a minha vida do poder do cão". E a gente entende que isso serve como um aviso de que o perigo está em todo lugar e está sempre batendo na nossa porta e a gente precisa tomar cuidado. E afinal, quem são os cães aí do título do filme? E aí entra toda essa sutileza que a Jenny Campion consegue colocar no filme, porque ela deixa para nós tirarmos as nossas próprias conclusões de quem são os nossos cães. Isso é o que eu mais gostei no filme. Ela dá para você tirar as conclusões. É claro que ela reforça algumas, né? Ela coloca ali quem são os cães dos personagens, mas você fica questionando não só a atitude dos personagens, mas quem de fato ali é cães e de quem a gente tem que se proteger de fato. E a minha nota para Ataque dos Cães, que você não deve deixar de conferir, até porque esse filme deve concorrer a vários Oscars no ano que vem, é 4 poltronos. E agora a gente vai para o poltrono do cinema e vamos falar sobre Casa Gucci.
A Gucci precisa de sangue novo. Tá na hora de fazer uma limpeza.
Eles são a minha família.
E eu também.
Escolheu uma verdadeira dinamite.
Ela é dinamite pura.
Bravo!
É, aos 83 anos de idade, Ridley Scott está trabalhando como nunca. É o diretor da pandemia e o tiozinho aí, não tiozinho, né, já vovozinho, 83 anos e produzindo como nunca. Depois do último duelo épico maravilhoso que eu assisti esse ano, agora ele volta em cartaz com Casa Gucci, que é um filme muito aguardado pela crítica e também pelo público. Todo mundo estava querendo ver a história dessa família Gucci, até porque também deve ser um filme que tem todas as intenções de concorrer a prêmios no ano que vem, mas a gente sabe que Casa Gucci está um pouco longe de ser uma produção excelente. Mas é um filme que dá para você passar ali as mais de 2 horas curtindo essa história de uma família ligada à moda e de uma marca muito famosa que todo mundo conhece e que tem muitas réplicas por aí, fazendo parte da vida das pessoas e que conta essa história também em relação às marcas, que coloca as pessoas que compram réplicas como pessoas que querem se sentir fazendo parte deste mundo da moda. Ela não tem condição de comprar uma marca famosa, mas acaba comprando uma réplica, pelo menos para se sentir parte de um universo tão inatingível como é esse universo de marcas tão famosas como Gucci. E até hoje é assim, né? Então o filme retrata um pouco disso também. E traz no elenco o Adam Driver e também a Lady Gaga como protagonistas desse filmaço, além do Al Pacino e do próprio Jared Leto, que faz aí um papel todo maquiado, exagerado. E como Casa Gucci é italiano, o filme também traz interpretações bastante exageradas. Italianos são exagerados mesmo. Então, mas que, bambino? Mas o que? Vamos contar a história da família Gucci. Casa Gucci está com uma nota 7 no IMDb. Então, é uma excelente nota. Está bem acima da média aí. Não é um filme nota 8 ou 7 ponto qualquer coisa. Ele está bem redondinho lá. Nota 7. E ele conta a história, né, da Patricia Reggiani, que é uma mulher humilde e ela acaba casando com um membro da família Gucci. No começo você começa a achar que isso é por interesse, que ela tem uma ambição de ficar milionária casando com o Maurício Gucci, para tentar se aproveitar da situação, mas não, o filme vai construindo uma história onde ela realmente dá base para ele, ela ensina muitas coisas, ela tem uma opinião muito forte, é uma personagem muito poderosa no filme e também na vida real, como foi de fato. E o Adam Driver também vai fazendo aí o papel de Maurício Gucci, que foi uma das pessoas que levou a Gucci ao estrelato, levou a Gucci para figurar entre as principais marcas da moda de todos os tempos. O principal executivo da Gucci, na verdade, era o Al Pacino, que ele interpreta aqui no filme, o Aldo Gucci. E aqui ele volta a uma velha forma, né? Ele consegue colocar um pouco do Al Pacino clássico, né? Como no Poderoso Chefão, ou mesmo no Scarface, interpretando um personagem bem caricato e dando aí uma degustação do talento enorme do Al Pacino, como há muito tempo a gente não via. Outro grande ator que participa desse filme é o Jeremy Irons, que também impressiona fazendo o pai do Maurício Gucci. Ele faz o Rodolfo Gucci. E o Jared Leto, que está assim irreconhecível, com uma maquiagem, um bigode, uma careca, praticamente num dos papéis mais selvagens da carreira dele, mais estranhos e escrotos, é esse Paolo Gucci, que é o filho do Aldo Gucci. É o filho praticamente renegado, é um filho que o pai deixa de lado e que não dá muita atenção e que acaba dando mais atenção para o sobrinho, interpretado pelo Adam Driver, o Maurício Gucci, do que para o próprio filho de sangue, o Paolo. Mas quem domina o filme Casa Gucci é a mulher, é a Lady Gaga. Ela está pela primeira vez me convencendo como atriz, fazendo um papel muito convincente de Patrícia, que colocou o sobrenome Gucci na marra, mas que levou, durante as mais de 2 horas de filme, o protagonismo dessa obra do Ridley Scott. Ela que se revelou naquele filme Nasce Uma Estrela, agora na Casa Gucci ela mostra que é realmente capaz de protagonizar e de segurar um filme sozinha. Embora ela tenha aqui o apoio de vários grandes atores, ela tem as cenas dela que são memoráveis. E nós sabemos que a personagem dela, a Patricia Reggiani, é uma oportunista, né, que eventualmente só planejou o assassinato do ex-marido. Mas a performance de Lady Gaga aqui no filme, ela é tão poderosa que a gente até tem uma simpatia por ela e a gente entende as motivações que ela teve para poder planejar o assassinato do ex-marido. E ela convence mesmo, a Lady Gaga tá muito bem no papel, tá muito linda, tem cenas e trajes e figurinos maravilhosos, deixam ela funcionar como um colírio para os olhos durante as mais de 2 horas de filme. E é claro, num filme dominado por homens, né? Os italianada ali, masculina, domina todo o filme, domina a Casa Gucci, e só ela desfilando ali de mulher, dando o tom e o perfume feminino durante toda a duração do filme. A minha expectativa para Casa Gucci era ver mais moda, né? Mais glamour e sofisticação, mas o filme ele não tem tanto assim. Ele vai mostrando algumas cenas pontuais ali, os figurinos, e tem algumas cenas externas muito bacanas, filmadas em regiões da Itália, como o Vale de Aosta, Milão e também cenas na Toscana, mas que também não transmitem toda a beleza desses locais. Eu não sei se quiseram economizar, mas o filme também foi feito meio que às pressas, foi muito rápido da gravação até a edição e finalização. Então essas ambientações elas me decepcionaram um pouco, porque poderiam ser muito mais exploradas, mostrar realmente o mundo da moda na Itália, mostrar a luxuosidade da Casa Gucci, e não foi. Pelos trailers eu achei que Casa Gucci ele fosse ter um clima brega, proposital, mas o clima aqui ele ficou meio estranho, ficou meio ridículo, sabe? As cenas são meio exageradas demais em alguns momentos, ultrapassando um pouquinho o ponto. E tem algumas conexões na história que eu achei que ficou faltando. Talvez ele teve que cortar, porque o filme já estava longo e ainda num período desse de pós-pandemia que as pessoas já não estão com muita disposição em ir ao cinema. Se falasse que o filme tinha 3 horas e cacetada, como O Irlandês, por exemplo, ninguém iria ao cinema para conferir. Então acho que ele deu uma tesourada em muitas cenas e deixou algumas conexões do filme ali mal montadinhas. Mas mesmo assim, eu acredito que pela direção do Ridley Scott, por várias cenas muito legais desse filme, pela interpretação dos atores, principalmente do trio principal ali, a Lady Gaga, o Adam Driver e o Al Pacino e mesmo o Jared Leto, vale a pena você conferir esse filme no cinema. Ele enche os olhos em muitas cenas e ele alterna um pouco entre comédia, essa veia cômica do italiano, e também vai alternando para o crime que aconteceu de fato e como foi construído toda essa raiva e esse ódio da Patrícia para poder planejar algo tão cruel. Então vale a pena você conferir Casa Gucci no poltrono do cinema. E a minha nota aqui para esse novo filme do Ridley Scott é nota 3.9 poltronos. Para não falar 4, né? Então 3.9, batendo no 4, Casa Gucci. Vai lá e confere no poltrono do cinema. E para encerrar o poltrono de hoje, a minha dica vai para King Richard.
O que vocês querem com isso? Sei que o pai de vocês quer, mas e você?
Bom, eu quero vencer o Wimbledon mais vezes do que qualquer um já venceu.
O novo filme do Will Smith. E é uma cinebiografia do homem que criou as atletas e campeãs Venus e Serena Williams. O papai King Richard, que durante a longa duração de 144 minutos desse filme, a gente acompanha essa história aí do King Richards, que é um homem que treinou e praticamente empurrou as duas filhas para o sucesso na carreira esportiva. Ele praticamente conduziu as filhas desde pequenininhas a treinarem e serem aí praticamente campeãs e profissionais no tênis. Ele fez um plano junto com a esposa dele, a Oraceni Brand Williams, interpretada pela Aun Janui Ellis, que mesmo antes das meninas nascerem, eles já estavam criando ali um manifesto de 78 páginas que eles delinearam toda a trajetória profissional das futuras superestrelas do esporte. chega a ser perturbador uma história dessa, né? Porque o cara, antes de ter as filhas, ele já escreveu, né, ali uma trajetória, um planejamento, e que ele seguiu à risca, com muita disciplina, para fazer com que as duas fossem campeãs mundiais do tênis. E é claro que o filme não mostra isso feito de uma forma cruel. Praticamente o jeito que essa história é contada, ela constrói o protagonista mais como um elogio para as atitudes, né, do que como uma crítica pela disciplina e pela forma como ele conduz as duas filhas para o estrelato. Ele mostra todo esse senso de predestinação, de trabalho duro, praticamente como sendo um interesse de sempre estar protegendo as filhas de um sistema racista que está sempre oprimindo e não deixando os negros se sobressaírem em qualquer cenário mundial. Então ele quer que as filhas sejam exemplos de carreiras de sucesso e principalmente exemplos para outras negras e negros de que é possível, com trabalho duro, com muita resiliência, conquistar posições que só os brancos até então conquistavam. Então o filme mostra ele praticamente conduzindo as filhas a treinar diariamente, mesmo com chuva, à noite, nos clubes de tênis, nas praças onde tinham quadras. Ele não poupava esforços e fazia com que as duas filhas também não poupassem e fizessem seus treinos serem ali rigorosos para poder atingir os objetivos. Ou seja, queria que as meninas fossem campeãs a qualquer preço, a qualquer custo. E o filme ele dá uma suavizada nisso. Então ele coloca realmente como essa obstinação, mas esquecem aí de vários aspectos, eu acredito, da vida pessoal do Richard. Então ele mostra só essa parte boa, vamos dizer assim. É um filme meio bandeira branca aí, coloca o King Richard como alguém que fez e praticamente serve de exemplo para outros pais, não digo sacrificarem, escravizarem as filhas, mas a darem educação, a serem disciplinadores e colocarem realmente metas na vida dos filhos para que eles tenham uma carreira de sucesso. Eu acredito que existam pais que eduquem seus filhos da mesma forma que o Richard fez com as filhas. Mas é extremamente exagerado, mas bem sucedido o plano do Richard com a mulher. Eles realmente conseguem fazer com que as filhas atinjam os objetivos e também sejam felizes com toda a carreira e todo o esforço e sacrifício que elas fizeram ao longo de toda a vida delas. Não tão longa assim, porque a Venus Williams, ela conseguiu ser campeã aos 15 anos de idade, então muito mocinha. Então o sacrifício veio logo de praticamente bebezinha ali, criancinha, já indo para as quadras, e aos 15 anos já consolidando a sua carreira de tenista, campeã mundial e número 1 do tênis, aos 15 anos, né? Então muito cedo ela conseguiu conquistar e ao lado do pai conseguiram atingir os objetivos. E 2 anos depois, a Serena Williams também se transformou numa campeã mundial. Então ele conseguiu emplacar a carreira das duas filhas. Não foi só uma, das duas filhas. Mas é bacana ali por mais de 2 horas você acompanhar toda a trajetória, a forma de condução dos treinos, os treinadores que passaram pela vida da duplinha, principalmente da Venus Williams. O filme ele mostra mais como a Venus conseguiu ser campeã e um pouco da sombra em que a Serena Williams ficou durante toda a trajetória da Venus, para que só no final ele mostre como é que a Serena também acabou atingindo o mesmo sucesso da irmã, e às vezes até mais, mas na sequência, né? Quem saiu protagonizando o tênis mundial ali foi primeiro a Venus, e na sequência, 2 anos depois, começou a mostrar também o talento da Serena Williams. Então as irmãs Williams são hoje exemplos de negras que conseguiram, em meio a tantas dificuldades, terem carreiras de sucesso mundial e são exemplos de fato. Tudo que o King Richard planejou realmente se consolidou. Então o filme, além de mostrar a carreira das duas e o plano bem sucedido do King Richard, ele mostra como um bom planejamento faz com que a gente consiga realizar os nossos desejos e se a gente tiver disciplina, a gente vai conseguir chegar onde a gente quiser. Então, um filme que vale muito a pena você conferir na tela grande do cinema. Eu tenho certeza que o Will Smith está muito afim de ganhar o prêmio de melhor ator novamente, por isso ele até banca parte do filme, ele produz também o King Richard Criando Campeãs, é o subtítulo desse filme que eu esqueci de comentar aí no início. No Brasil sempre tem que colocar um pouquinho mais, né? Então o filme não se limita a ficar só no King Richards. Ele tem também aí o sobretítulo Criando Campeãs. Então um elenco de negros que está atuando de uma forma muito bacana. O filme também tem o John Bertal, que é o justiceiro da Netflix, que faz um dos treinadores das irmãs Williams. É um personagem muito importante na carreira delas, que ele realmente treinou e consegue fazer com que as duas meninas cheguem ao topo das suas carreiras com contratos e interesses milionários de marcas famosas como Nike e Reebok. E isso também é muito legal no filme, o interesse dessas marcas na jovem Venus Williams ali com 14 anos, tendo que tomar decisões se assina um contrato com a Nike ou não, às vésperas de estrear no campeonato profissional de tênis e até mesmo de ser considerada a melhor jogadora de tênis do planeta. Então, assim, é bastante interessante a gente acompanhar como é uma carreira do começo, da base, de criança, até se transformar numa verdadeira campeã. Então, é um filme de esporte, mas é um filme motivacional, é um filme que coloca você para cima, que te dá realmente condições de ter inspiração e de servir aí como exemplo para você fazer isso não só se a sua carreira for esportiva, mas numa carreira profissional e com os objetivos e metas de vida sendo atingidos com muita resiliência. Então, eu vou dar a nota para esse filme que está no IMDb com a nota 7.6, ou seja, bem acima da média. E para mim, aqui no Poltrono, ele vai ficar com 4 poltronos. Então vai lá, confere no Poltrono do Cinema, tá em cartaz, assiste e vem aqui contar pra gente o que você achou de King Richard e da interpretação do Will Smith como o Rei Richard. E o Poltrono dessa semana fica por aqui. Semana que vem tem mais Poltrono para você que adora ser o rei do sofá como eu. Até lá!
Hasta la vista, baby. I'll be back.